Muito obrigado, Sua Excelência, ministro das Relações Exteriores, ministro Figueiredo, que realmente se alongou, mas foi necessário para que Vossa Excelência pudesse ter a oportunidade de explanar às senhoras e aos senhores senadores e também aos brasileiros que nos acompanham pela TV Senado, pela internet, sobre a visão do nosso ministro em relação aos desafios da política externa brasileira. Eu desejo cumprimentar os nossos embaixadores, diplomatas, enfim, do Itamaraty, na pessoa do embaixador Pedro Bório, que sempre está conosco aqui nesta comissão, fazendo a interlocução desta comissão e do Senado com o Ministério das Relações Exteriores. Sem delongas, passo a palavra à senadora Ana Amélia. Em seguida, o senador Eduardo Suplicy, senador Cristóvão Buarque, senadora Luísa Nunes Ferreira, senador Luiz Henrique e senador Moca, que estará conosco, assim como o senador Jorge Viana. A palavra é de Sua Excelência, a senadora Ana Amélia. A ideia é fazermos um giro global do conjunto dos senhores senadores, senadoras, enfim, e posteriormente nós passaremos a palavra à Sua Excelência, o nosso ministro, para que ele possa responder aos questionamentos das senhoras e dos senhores senadores. A palavra de Sua Excelência, a senadora Ana Amélia.
Caro presidente Ricardo Ferraço, caro chanceler Luiz Alberto Figueiredo, caro amigo embaixador Eduardo Santos, caros colegas senadores e senadoras, nossos telespectadores que acompanham essa transmissão dessa audiência pública pela TV Senado. Prestei bastante atenção, chanceler, sobretudo nesse enfoque do Mercosul, sou uma senadora do Rio Grande, e esses temas são bastante caros para os senadores do meu estado. Neste momento, está havendo essa negociação entre o Mercosul e a União Europeia, referido por Vossa Excelência, mas esse esforço parece naufragar com as recentes tratativas entre a Europa e Estados Unidos, na criação de uma gigantesca área de livre comércio. O que ganharia o Mercosul nesse acordo com a União Europeia? Que eu, desde quando jornalista, acompanhava isso e já via as dificuldades em função de ser a Europa um produtor de produtos agrícolas, portanto, concorrente e com altos subsídios dos respectivos governos. Então, essa resistência está, em parte, nesse processo. Porém, ao mesmo tempo que abrimos espaço para a ampliação das vendas de produtos agrícolas, nós perdemos terreno para os produtos manufaturados, que é o que nós temos na relação com os Estados Unidos. Então, o que eu lhe pergunto, do ponto de vista estratégico, e diante da fragilidade que o Mercosul está enfrentando neste momento, particularmente na relação bilateral e de comércio Brasil-Argentina, e quando Vossa Excelência diz objetivos do Itamaraty é amparar o empresariado brasileiro que exporte e se internacionalize. Eu lhe diria que os produtores de calçados do meu estado não têm nenhum motivo de celebrar, porque no ano passado a Argentina não permitiu a entrada de 750 mil pares de calçados no mercado argentino, comprado por uma importadora argentina. Passou o Dia das Mães argentino, o Natal, e esse calçado não chegou lá. Esse é um problema grave que impacta socialmente. Então, quando se fala também da questão do compartilhamento, palavra referida por Vossa Excelência, que no Mercosul o objetivo é a promoção da estabilidade política e econômica e proteger o desenvolvimento compartilhado e o bem-estar das pessoas. O bem-estar, para mim, é a segurança da manutenção do trabalho do setor da indústria calçadista do Rio Grande do Sul. Portanto, não seria também estratégico que o Brasil buscasse um acordo e um tratado de comércio com os Estados Unidos, ao mesmo tempo que vá caminhando para isso, já que a gente está olhando o cenário na região e vê que a Aliança do Pacífico ela tem 36% dos habitantes, ela tem 26% de todos os investimentos diretos estrangeiros, e é formada pelos países que integram esse bloco, a Colômbia, o México, o Chile e o Peru. E, só para ter uma ideia, o México tem acordos comerciais com 44 países, a Colômbia com 30 países, o Chile tem acordos comerciais com 60 países. O Peru só firmou acordos com 50 países. O Mercosul, até este momento, só fez 2 acordos de livre comércio, um com o Egito e outro com Israel. Então, nesse aspecto, e houve uma pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, professora Vera Thompson, que mostrou exatamente essa questão de que é conveniente, sim, um acordo com a União Europeia, porém, se o setor agropecuário será beneficiado, o setor industrial terá algum problema. Ainda quanto à extensão do compartilhamento do bem-estar da população, nós trabalhamos aqui, chanceler, num acordo de fronteira Brasil-Argentina. O acordo foi aprovado, nós agilizamos aqui, até pedido pelo nosso embaixador, que nos assessorava aqui, e não saiu do papel, porque um acordo desse, assinado por 2 presidentes, firmado por 2, aprovado pela Câmara e pelo Senado, ele não entra em vigor porque não tem a assinatura de todos os ministros que estão envolvidos nesse processo. Faltando a assinatura do Ministério da Agricultura e do Ministério da Saúde. Então, como é que se aceita que é uma decisão presidencial e na execução ele perde eficácia por conta disso? Então, as pessoas que moram na fronteira, lá de Uruguaiana, lá de São Borja, elas não sentem esse Mercosul que a gente quer desburocratizado, simplificado, por conta de uma burocracia que não se justifica quando se quer uma aproximação dessas. Então, eu faço isso como senadora do Rio Grande e cuidando dessas questões. Então, essa questão do Mercosul me preocupa muito, essa situação do Mercosul, porque nós somos muito interligados com, especialmente com o Uruguai e com a Argentina, que temos ali uma relação extremamente fluida e muito amistosa até. Brigamos no futebol, mas não brigamos nas relações. Agora, esse problema está incomodando muito o Rio Grande do Sul nessa barreira comercial injustificável da Argentina, que está, digamos, substituindo o produto do Rio Grande do Sul pelo produto chinês. Aí, o compartilhamento da solidariedade no Mercosul não está existindo. Queria colocar, Vossa Excelência, uma outra questão. A Câmara está tratando do Tratado de Nagoya, a questão relacionada ao protocolo, melhor dizendo, de Nagoya, que trata de questões relacionadas ao interesse também da produção agrícola, em função da questão. O Ministério das Relações Exteriores, pelas minhas informações, está trabalhando intensamente nisso, mas sei também que não há, dentro do governo, uma, digamos, afinidade em relação, ou pelo menos uma coincidência de pontos de vista em relação a essa matéria. O Tratado de Nagoya tem também como paralelo o Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para Agricultura e Alimentação. Então, eu queria saber de Vossa Excelência sobre os fundos, a fundo, como é que estão essas negociações, com modelos e cláusulas contratuais e a formação de mecanismo de repartição de benefícios decorrentes da utilização de recursos genéticos. Poderia confirmar ou informar, melhor dizendo, se o Congresso Nacional receberá os resultados dessas tratativas que estão sendo feitas a fim de subsidiar sua deliberação sobre o protocolo de Nagoya? Ainda no espírito de estreitar o fluxo de informação entre o Ministério de Relações Exteriores e o Senado Federal, o senhor poderia encaminhar informação sobre a posição de outros países sobre a interpretação da relação do protocolo de Nagoya com o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para Agricultura e Alimentação, denominado TIRFAA, e com Recursos Fitogenéticos para Agricultura e Alimentação não arrolados nesse tratado internacional, que é fundamental para a exportação das commodities, visto que o Brasil hoje produzirá 200 milhões de toneladas de grãos. E queria também saber de Vossa Excelência acerca do impacto eventual, o impacto da ratificação do protocolo de Nagoya sobre o setor de produção agrícola e pecuária do Brasil e, por consequência, sobre a economia brasileira. Em especial, poderia detalhar nessa exposição o impacto sobre itens que não fazem parte do TIRFA, como soja, café, cana-de-açúcar, produtos animais e produtos florestais. E também o efeito desse tratado sobre o material ex situ presente no nosso território, é exemplo do acervo de coleções biológicas e de bancos de germoplasma de produtos exóticos. Finalmente, eu queria, caro chanceler, saber como ficaram as relações Brasil e Estados Unidos depois do problema da espionagem que aconteceu em relação à agência americana. E aqui, como é uma casa democrática, a gente costuma, o senador Suplicy e eu fazemos isso, usar pedidos de entidades que pedem. A Conectas Direitos Humanos encaminha pedidos e eu faço questão de transmitir ao senhor. A primeira, em 2014, o Brasil continua como membro do Conselho de Direitos Humanos da ONU. Quais as prioridades do Brasil nesse foro? E a outra é do João Silva, também enviado pela Conectas, se existem perspectivas para ampliar vagas anuais para o concurso de admissão à carreira diplomática. São as minhas questões.
Obrigado. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Passo a palavra à sua excelência, o senador Eduardo Suplicy.
Senhor presidente, senador Ricardo Ferraço, prezado embaixador Eduardo Santos, secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores, caro embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado, ministro das Relações Exteriores e da Defesa Nacional. Agradeço a sua disposição de conosco estar dialogando, seja na primeira visita que fizemos, quando Vossa Excelência nos convidou em setembro último, logo após a sua designação, para termos um primeiro diálogo que já foi tão produtivo e agora de uma forma ainda mais aprofundada, acredito, tanto pela sua exposição bastante completa sobre tantos temas, como agora na oportunidade que temos de formular perguntas. Uma questão bastante importante que tem preocupado, e nós temos aqui acompanhado desde quando, em 2004, se iniciou a MINUSTAH, a Missão de Paz das Nações Unidas ali no Haiti, houve como que um compromisso das nações que formaram a MINUSTAH com a responsabilidade para o Brasil de ser o coordenador daquela missão, de haver uma perspectiva, e isto tem sido objeto, por vezes, de observações, inclusive de parlamentares, um senador do Haiti que, por vezes, tem visitado o Brasil e nos pergunta quando é que vai haver a fase de efetiva soberania para o Haiti, o quanto será necessário a permanência da missão nos moldes em que se iniciou e como tem avançado, quais são os passos que têm sido dados para que mais e mais possa o Haiti, com a cooperação do Brasil e de todos os países que fazem parte, e tendo, inclusive, em conta a decisão anunciada no ano passado pelo presidente Pepe Mujica, do Uruguai, de que iria sair da MINUSTAH, vendo esta perspectiva, justamente, acredito que ele tenha dialogado com a presidenta Dilma, com Vossa Excelência, a respeito desta fase de transição prevista. Então, agradeço muito se Vossa Excelência puder nos informar que perspectiva há, que passos existem. E também será muito interessante que possa nos dar algumas informações sobre o desenvolvimento do Haiti, uma vez que o Brasil, além de colaborar ali para a força de pacificação, também tem tido o propósito de colaborar com o desenvolvimento econômico e social do Haiti, que se faz tão necessário. E, inclusive, na medida em que isto for bem-sucedido, claro, isto colaborará para a resolução de um outro problema que tem preocupado brasileiros, inclusive o nosso senador Jorge Viana, o governador Tião Viana, sobre o número tão grande de haitianos que, muitas vezes, por causa das dificuldades econômicas e sociais no Haiti, têm se transferido para outros países, e o Brasil é um dos que mais tem recebido haitianos. Agradeço também, se puder nos dar a informação, se o senador Jorge Viana estivesse aqui, ele certamente estaria perguntando sobre como está a questão da receptividade e, inclusive, legalização e até assistência aos haitianos, seja ali no Acre, seja em outros estados do Brasil que têm, inclusive, os recebidos, se puder nos dar uma informação a respeito. Outro tema que gostaria que pudesse nos dar informações é a respeito das relações entre Cuba, Estados Unidos, Brasil, e o papel que o Brasil naturalmente tem tido pela proximidade que o Brasil desenvolveu durante os governos, isso aí desde o governo Fernando Henrique Cardoso, mas depois com o governo do presidente Lula, da presidenta Dilma Rousseff, que recentemente esteve em Cuba com o presidente Raul Castro, com o comandante ex-presidente Fidel Castro, não é? Mas tem havido sinais que acredito o governo brasileiro tem até estimulado. Por exemplo, a decisão do governo cubano, do parlamento e do executivo, de proporcionar uma nova lei que permitiu aos cidadãos cubanos poderem viajar com maior liberdade para o exterior e que, por exemplo, resultou na visita aqui da blogueira Ioane Sanches, que teve uma repercussão grande, alguns até protestaram, mas eu fui uma das pessoas que, inclusive, achei positivo que ela tivesse aqui visitado, com a anuência do governo brasileiro e do próprio governo cubano, pois isto, no meu entender, significava um sinal positivo de abertura de expansão das liberdades em Cuba e mais um sinal, dentre outros, de que possam os Estados Unidos estarem finalmente terminando com o bloqueio, o embargo dos Estados Unidos em relação a Cuba, seja na área econômica, na área cultural, na área de possibilidade de americanos e cubanos irem se visitarem mutuamente, assim por diante. Me parece que o Brasil tem tido um papel importante neste avanço. Ainda na sua última mensagem sobre o estado da nação, o presidente Barack Obama chegou a mencionar a disposição dele e pede ao Congresso Nacional norte-americano que avance na possibilidade de se encerrar a prisão de Guantánamo, que é uma das solicitações do governo cubano para que se restabeleçam as relações Cuba-Estados Unidos. Então, como o Brasil, de alguma forma, interage tão bem com o governo cubano, agradeço se puder nos dar as informações se, de fato, nestes diálogos tem havido, inclusive com o presidente Barack Obama, a perspectiva de ele, ainda neste mandato, encerrar o embargo, o bloqueio Estados Unidos-Cuba, que eu acho que fará muito bem às Três Américas. Gostaria que o senhor nos falou um pouco das questões da Síria, do Irã, do Oriente Médio, mas eu farei parte, na próxima semana, quero informar ao presidente Ricardo Ferraz, oficialmente, junto com outros senadores, acho que Cícero Lucena, Valdir Raup, fomos convidados a participar, junto com alguns deputados federais, de uma missão ao Irã. A embaixada do Irã tem conversado oficialmente com o Congresso Nacional. Então, se trata de uma missão oficial que até nos convidaram por 10 dias, mas eu poderei apenas ir de 14 e voltar dia 19, pelas obrigações que temos aqui no Brasil. Não vou ficar todo o tempo aqui, mas ali será uma missão de conhecimento. E o Brasil tem colaborado para que, nestes últimos tempos, últimos meses, haja um desenvolvimento melhor das relações entre os Estados Unidos, a Rússia, o Irã e outros países. E o Brasil colaborou para que isso ocorresse, inclusive no que diz respeito à questão da utilização